A Líder FM agora está na palma de sua mão. Baixe agora mesmo nosso aplicativo Líder 87 FM na Play Store e ouça nossa programação em Laje ou qualquer lugar do mundo. Peça sua música, participe da nossa programação, ganhe prêmios e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, com reportagens em fotos, vídeos e áudios. Baixe já, é grátis. Estamos apresentando o programa Enfoque Geral. A coordenação e apresentação fica por conta do radialista.
Agora são 7:13, 7:13, vamos dando sequência à programação da Rádio Líder FM. E agora nós também continuamos, não é, com a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeitos aqui no município de Laje. Nesta segunda-feira, quem foi entrevistado foi Mirã. Agora, terça-feira, Roque do Inca. Amanhã, Binho de Mota. E na quinta-feira, Valdir do Gás. De antemão, a gente já agradece ao juiz de eleitoral, juiz eleitoral aqui, que compreende os municípios de Mutuípe, Laje e Jiquiriçá, doutor Rodrigo Rissato, e também o promotor eleitoral, doutor Ricardo. Então, portanto, Roque do Inca já está por aqui. Nós vamos começar aqui, ouvir o candidato Roque do Inca. O microfone já está aberto para ele aqui. Tudo bem, Roque? Obrigado por atender o nosso convite aí. E de antemão, eu gostaria que você explanasse para a sociedade de Laje, né, a sua biografia, o critério usado para a composição dos partidos aliados e também para a sua candidata a vice. Obrigado, Roque, mais uma vez aqui na Rádio Líder FM.
Bom dia, Valmir. Bom dia, meu povo querido de Laje. Inicialmente, quero parabenizar minha filha Marina, que está fazendo aniversário hoje. Está fazendo 5 aninhos e já participa de todos os eventos com a nossa bandeirinha, alertando e pedindo ao povo para votar no 12. A minha história é conhecida por todos os filhos de Laje e também daquelas pessoas que vieram morar em Laje e que abraçaram Laje como sua terra natal. Eu, desde cedo, já vendi geladinho, trabalhava. Vendi geladinho na feira livre para ajudar na economia, né, em casa. Já plantei roças de mandioca, trabalhei na indústria Jobazan, trabalhei no supermercado, no primeiro supermercado de Laje. As primeiras mercadorias no primeiro supermercado de Laje foram colocadas por mim. Daí fiz concurso público, consegui aprovação e, finalmente, assumi o cargo de tabelião do Tribunal de Justiça da Bahia, onde exerço essa função até o momento, já com 35 anos de serviço público, pertinho dos aposentos. E esta, resumidamente, é a minha história. Trabalhei muito e tenho trabalhado, tenho estudado muito e vou estudar ainda mais, porque a cada momento adquiro mais conhecimento e me preparo ainda mais para melhor servir ao meu povo. Quanto à composição dos partidos, sempre tive o apoio incondicional de alguns amigos valorosos, a exemplo de Vandinho, lá do PSC, hoje também com o PEM, onde há uma relação muito boa, de confiança, de respeito. Estamos também com o PSL, compondo com os professores do município, e a escolha da vice, Dona Mara. O que nos levou a convidar Dona Mara para compor conosco? Eu não conhecia pessoalmente Dona Mara, mas já conhecia profundamente o trabalho bonito, filantrópico, que ela vinha desempenhando no município. Não olhando a política nem o valor monetário, porque ela fazia de graça e vem fazendo de graça para o nosso povo. Todo lugar que eu ia, e que eu chego, o pessoal sempre ressaltando a importância e esse trabalho bonito que ela vem desenvolvendo no nosso município. E fizemos um convite, ela aceitou, e tem sido uma parceria muito boa, uma parceria assim de confiança, de respeito, e por onde a gente passa, o povo agradece e diz que o casamento deu certo. Eu espero que o povo de Laje aprove nas urnas para que um trabalho ainda melhor ela possa desenvolver, socorrendo as pessoas, principalmente na hora mais difícil, que é a hora da dor.
Ok, dando continuidade, as pessoas vão participar pelo telefone 3662-2080, também pelo WhatsApp da rádio, que é o 759-8827-8787. Então, portanto, o WhatsApp está liberado, as pessoas já podem começar formulando suas perguntas aí pelo WhatsApp, mandando para a gente, e ao final da entrevista nós vamos abrir 10 minutos para que os ouvintes também participem direto pelo telefone ao vivo. Mas pelo WhatsApp o pessoal já pode começar mandando aí as suas perguntas, suas indagações aí para o candidato a prefeito de Laje, Roque do Inca. Bom, Roque, nós vamos agora ouvir as suas propostas, o que você tem a dizer à população de Laje no que diz respeito à saúde do município de Laje. E aí a gente lhe chama a atenção que tem alguns itens aqui como hospital, média complexidade, atenção básica, especialidades e também a valorização dos profissionais. Então, a partir de agora, você tem 5 minutos para usar sobre a saúde do município. O que é que você tem de planejamento no seu governo para a saúde de Laje?
É um sonho de toda a população a recuperação do hospital, e iremos dar uma prioridade a esse reclame do nosso povo. Então, nós temos que proporcionar adequação dos espaços, equipar o hospital e, sobretudo, a abertura do centro cirúrgico, que é um anseio do nosso povo e é uma necessidade, com certeza. Nós pretendemos cadastrar alguns veículos em todo o município, todas as regiões do município. Como é que funciona? Ao invés da contratação de alguns carros, né, para ficar na sede, nós pretendemos deixar o carro na comunidade. Vamos cadastrar alguns veículos e naquela hora que a comunidade necessitar, vai ligar para um número e daí será autorizado o deslocamento desse veículo para vir para a unidade hospitalar. Quando o carro se deslocar da sua região, lá do Funil, Jacaré, Quilombo, em todas as regiões, enfim, irá se comunicar com o terminal lá no hospital e informará que está saindo com o paciente com tais sintomas. Quando ele chegar, haverá um serviço social para recepcionar e ajudar na solução do problema. Isso é um compromisso que eu firmo com o meu povo, até porque foi um projeto antigo desde a minha primeira eleição a candidato a prefeito, que foi no ano 2000. Será também disponibilizada uma ambulância fixa em cada distrito, Distrito Capão e Engenheiro Pontes. Vamos reconhecer o direito dos agentes. A nossa campanha, o nosso lema é o respeito ao direito do cidadão. Então, vamos respeitar os direitos dos nossos funcionários. No caso aí específico, o agente comunitário e o agente de endemias. Eu creio, eu tenho certeza, convicção, que esses profissionais são de vital importância nesse processo, não é? Entre o paciente e a unidade hospitalar. É ele que está no primeiro contato, é ele que pode orientar na prevenção de imediato com as suas regulares visitas. Nós também pretendemos abrir o concurso público para o preenchimento das vagas. Nós temos na sede e também na zona rural várias regiões sem cobertura. Então nós haveremos de fazer um levantamento e com certeza iremos fazer um concurso para preencher essas vagas. Vamos também contratar os profissionais de cada região. Exemplo, se precisamos contratar profissionais para a área de saúde, engenheiro Pontes, a prioridade dessa contratação será dada. E vamos pegar o profissional, vamos contratar o profissional de engenheiro Pontes, onde pretendemos, inclusive, na contratação dos médicos, que fatalmente acontecerá, nós vamos disponibilizar pelo menos um médico para residir em engenheiro Pontes. Ele pode fazer o atendimento até no hospital, nos postos, PSF, etc. Agora, à noite, naquela hora mais difícil, tem que ter um médico residente lá em engenheiro Pontes. E pretendemos ampliar esse serviço também na região de Capão. Pretendemos manter e ampliar o programa Mais Médico. Na hora também da contratação, na hora de compor com o quadro na área de saúde, nós vamos olhar com bons olhos e com muito carinho alguns especialistas que à noite e no final de semana você dificilmente encontra. Exemplo, no modelo atual, se houver um acidente e a pessoa sofrer lesões na boca, né, e precisar fazer um tratamento dentário rápido, ou ter um problema oftalmológico, como é que ocorre? A pessoa fica de hospital em hospital procurando um especialista nessa área. Quando firmarmos o contrato com esses profissionais, nós vamos colocar lá um item, que ele estará disponível no final de semana e à noite. Ele pode até não estar na unidade hospitalar, mas terá uma linha direta para ser acionado e tem que comparecer à unidade para socorrer o nosso povo. E finalmente, eu desde o ano 2000 defendo uma casa de apoio na capital. Nosso povo está sofrendo, sai daqui 3 horas da manhã para fazer um exame, 7 em Salvador, fica o dia inteiro e retorna já à noite e às vezes bem tarde, esperando o atendimento dos demais. Então, com a casa da capital, eu creio que resolverá essa situação. E Dona Mara estará à frente para ajudar o nosso povo.
Ok, completado aí 5 minutos. Nós vamos agora para o requisito educação. Também nós vamos, né, de antemão, agradecer ao juiz de direito, doutor Rodrigo Rissatos, ao juiz eleitoral, o próprio doutor Rodrigo, também ao promotor eleitoral, portanto, pela autorização para essa rodada de entrevistas aqui na Rádio Líder FM. Então, portanto, nós vamos agora para a questão da educação. E aí a nossa bancada aqui da Rádio Líder FM colocou alguns pontos para que você possa explanar sobre a educação no campo, a educação especial, transporte escolar, cultura, esporte e lazer, que faz parte de uma conjuntura, e também a questão da valorização profissional. 5 minutos já contando.
Inicialmente vamos valorizar o profissional em educação, porque uma vez que eu reconheço o direito, eu vou cobrar também deveres. Então vamos reconhecer todos os direitos adquiridos desses profissionais. E aí nós iremos buscar os recursos junto ao Fundeb 40 e o Fundeb 60. Faremos recuperação dos prédios escolares e implantação de escola em tempo integral, capacitando os nossos professores, e em especial essa educação no campo. Não, eu não entendo porque nós encontramos na zona rural tantos prédios fechados. Então nós haveremos de dar uma atenção especial nesse item aí. Nós vamos celebrar convênios com universidades visando o atendimento aos estudantes. Vamos oferecer bolsa estudantil, ampliar o atendimento a alunos com necessidades especiais. Daí nós vamos dar uma ênfase muito grande ao curso de Libras e sempre trazendo o profissional Filhos da Terra para preencher as vagas que irão surgindo. A merenda escolar, iremos dar uma prioridade aos produtos comprados aqui dentro do município, seja no comércio, seja aquele pacto dos produtos agrícolas. Iremos implantar uma escola técnica e também com recursos do PAR. O transporte escolar será melhorado, observando a segurança do aluno. Implementação do Centro Cultural no antigo prédio da Prefeitura. E ali uma parte vamos destinar à exibição de fatos históricos do nosso município, seja o escrito, seja as fotografias, seja móveis. E aí nós temos um colaborador apaixonado por essa causa, que é João Vaz. Vamos revitalizar a fanfarra e a criação de uma filarmônica. Estimular e oferecer integral apoio à capoeira e o movimento afro. E vamos aqui prestar uma grande homenagem ao mestre Si, que ao longo desses anos vem sustentando essa tradição do nosso povo, da Bahia, que é a capoeira. Estimular a prática do esporte, construção de campos, quadras, revitalização dos já existentes. Vamos elaborar um calendário de festas tradicionais. Vamos criar e instalar creches. Também nós podemos adquirir esses recursos através do PAR. Esse PAR é muito importante, pouco utilizado no município, não sei porquê, mas nós vamos com certeza buscar esses recursos para que possamos executar obras e serviços importantes que o povo reclama e que está disponível. Só não entendo por que não estão sendo utilizados. Também o povo reclama bastante da segurança nas escolas, em especial ali na escola de Engenheiro Pontes. Então, esse item eu deixei para a segurança pública, mas vou adiantar, nós vamos colocar ronda escolar, uma vez que nós pretendemos criar a guarda municipal. E aí nós vamos distribuir esses guardas nos distritos e aqui na sede.
Ok, dando continuidade, eu quero dizer ao pessoal que está participando aí que as perguntas através do WhatsApp são aquelas enviadas diretamente ao celular da Rádio Líder FM, que é o 98827-8787. Não esqueça do 5 na frente, 98827-8787. Nós estamos aqui com a tela do computador aberta e as perguntas já começam a chegar. Daqui a pouquinho nós vamos começar indagando aqui o pré-candidato a prefeito aqui no município de Laje, Roque do Incra. Agora nós vamos destacar, Roque, a questão da economia. E aí a nossa bancada aqui escolheu diversos assuntos ligados à economia, como o comércio, o empreendedorismo, a própria indústria, a exploração do turismo através, do comércio e também emprego e renda, nesta linha aí. O que é que o candidato a Roque tem no seu plano de governo que pode colocar à disposição da população, caso seja eleito?
Inicialmente, e logo do início do governo, nós vamos revitalizar nossa feira livre. E para isso, nós pretendemos disponibilizar o transporte gratuito do feirante, que foi um projeto nosso quando vereador, e que ao longo das administrações cortaram. Nós iremos oferecer esse serviço ao povo da zona rural. Mas não basta oferecer o serviço se nós não tivermos assim oferecendo incentivos para o homem do campo vir para a cidade fazer sua feira. Então, ao dia de sábado, nós pretendemos abrir o PSF, contratar alguns profissionais, a exemplo do Dr. Luiz, para ele fazer alguns atendimentos durante o mês, principalmente dia de sábado, é claro. E aí, com certeza, o pessoal virá para a cidade e vai aproveitar, em seguida, fazer a sua feira, ou vice-versa, fazer a feira e vai fazer sua consulta. E não será só nessa área de ortopedia. Pretendemos colocar outras especialidades. Isso aí vai atrair bastante o nosso povo. Vamos disponibilizar outros serviços públicos. E o funcionário que trabalhar no sábado, ele vai ter a compensação durante os dias da semana. Acabou só aí? Não. Vamos reservar um espaço de lazer tipo um parque, lá com profissionais. E o pai, a mãe vai ter a oportunidade de trazer o seu filhinho e passar um dia diferente. O nosso objetivo aí, além de oferecer esse serviço, a criança vai pedir, vai se sentir estimulada e vai pedir ao pai para vir para a feira. Aí o que vai acontecer? O pai vai dizer: meu filho, eu te levo, agora é obedecer sua mãe, faça suas tarefas de escola. E no outro sábado a criança volta, e volta feliz e traz consigo o pai, né, que vai fazer suas compras e resolver os seus problemas. Quanto à exploração do turismo, nós pretendemos envolver o ecoturismo. Nós temos aqui em Laje paisagens exuberantes, com a beira do rio. Nós temos também ali aquela região dos engenhos abandonados, sendo que um deles ainda está em bom estado de conservação. Então pretendemos mostrar isso para o mundo. E com certeza as pessoas vão vendo aquelas imagens, vão vir passar o final de semana e terminam por investir no nosso município. O emprego. Nós defendemos o empreendedorismo. Nós vamos oferecer oportunidades nessa área. Haverá um setor específico para estimular, acompanhar essas pessoas que pretendem desenvolver essa atividade. Eu coloco como exemplo ali aquelas barracas do Cruzeiro, a barraca ali no Riacho da Lama. No passado, meu cunhado mesmo, ele nem queria saber de comércio, colocou a barraquinha ali. Então, o que é que eu vejo ali? A população dali, os habitantes do povoado e das regiões adjacentes, levam seus produtos e colocam lá para vender. Ele até ganha pouco, coitado, mas termina vendendo aqueles produtos da própria comunidade. É um dos modelos. Pretendemos também implantar no nosso município lavanderias comunitárias, aqui na Rua da Ladeira e lá no Calabar. Qual é o objetivo? A cidade irá comprar os serviços dessas pessoas. Nós vamos implantar a lavanderia e passa para a comunidade. Então, eu pego as minhas roupas e chamo o mototáxi, leva ali na lavanderia. A moeda circulou, o mototáxi já levou uma parte. À tarde, eu resolvo, não, eu mesmo vou buscar roupa. Paro lá, tomo um cafezinho, tomo uma cervejinha, olho a moeda circulando. E tô dando uma oportunidade a essas pessoas. Então, a saída é essa. É o empreendedorismo, não adianta sair pelas casas prometendo emprego para colocar na prefeitura, porque incha mais a prefeitura, mais do que está, e o prefeito não terá condição de governar, tem independência para governar. Então nós temos que desenvolver o empreendedorismo, fazer parcerias com empresas para absorver essa demanda. Tem uns outros itens que eu poderia colocar nessa linha, mas eu estou vendo aqui que tem também um item a ser falado e nós falaremos a seguir. Nós pretendemos fazer essa parceria com pequenas empresas ou até grande, tomara que isso aconteça, que a gente tenha essa oportunidade, e trazendo as pessoas, sobretudo os jovens que andam aí, não é, atentos e preocupados com o seu trabalho, o seu emprego.
Muito bem, nós estamos entrevistando hoje o candidato a prefeito de Laje, Roque do Inca. Ontem nós entrevistamos o candidato Emirã. Amanhã o entrevistado será Binho de Mota. E na sequência, quinta-feira, o entrevistado será o outro candidato, Valdir do Gás. Então, portanto, é a rodada de entrevistas aqui na Rádio Líder FM, que vocês acompanham aqui em Laje pela sintonia 87,9 no FM, ou fora de Laje, em qualquer outro local, pela internet, através do nosso site líder87fm.com.br, no seu computador, no seu tablet, ou então no seu celular, através do nosso aplicativo, baixando na lojinha do Play Store. E existem diversos outros aplicativos aí, que tem também a Rádio Líder FM, que vocês podem procurar pelo segmento e também por regiões, tá bom? Como é o caso do Tune, é o caso do Radiosnet, enfim, e outros aplicativos aí. Então, em qualquer lugar de Laje ou do mundo, você nos ouve através da internet. Sequenciando, Roque, o assunto agora é exatamente a questão da agricultura. E a nossa bancada escolheu os temas associações, agricultura familiar, a exportação, o meio ambiente e também o apoio técnico ao homem do campo. Fique à vontade, mais 5 minutos à sua disposição.
A agricultura é um dos pilares que nós vamos dar uma enorme atenção, mas um enorme mesmo. Vamos buscar o acesso mais fácil ao crédito rural. E nós temos aí o PRONAF. Vamos utilizar o máximo possível esse projeto, que tem um leque de opções. E por mais que tenham utilizado, não utilizaram o suficiente ainda. Vamos dinamizar a agricultura familiar. E daí buscaremos muito da merenda escolar. Não é? Porque há um limite mínimo, mas iremos comprar o máximo possível. Quanto à tecnologia, nós pretendemos facilitar a aquisição dos implementos agrícolas para que, através de meios mais avançados, o produtor tenha uma produção maior. E aí iremos observar e valorizar a cada declaração de aptidão. Vamos acompanhar. O produtor vai chegar, vai apresentar aquela declaração de aptidão e com certeza terá um apoio técnico para ajudar o agricultor a conseguir os seus recursos. Vamos utilizar também, porque precisamos olhar não só o pequeno como o médio e o grande agricultor, e nós temos aquele, os projetos do PRONAMP. Vamos aproveitar também o máximo. Vamos disponibilizar o pessoal técnico para acompanhar todas as regiões do município e, se possível, hoje nós temos vários técnicos agrícolas do município. Vamos priorizar, vamos convocar, vamos vamos ver dentro do que é possível a contratação de profissionais do município, pessoas que concluíram o curso e que são filhos da terra, porque aí ele vai ganhar um real, mas vai fazer o serviço com mais amor. Não é o que o de fora não faça, mas a prioridade é abraçar o profissional filho da terra. Vamos desenvolver o cooperativismo, isso sem dúvida alguma, porque é a saída para o agricultor conseguir um insumo mais barato, para conseguir assistência técnica, para a facilidade do crédito e a própria comercialização. E em seguida vem a redução da carga tributária. Se eu coopero, eu vou ter todas essas vantagens. E aí iremos fazer, buscar e fazer uma parceria muito, muito próxima à OSEB, que é a Organização das Cooperativas do Estado da Bahia. Quanto ao meio ambiente, iremos exigir o respeito, não é? A reserva legal. Vamos recuperar as nascentes, porque nós entendemos que o ambiente equilibrado ele vai favorecer e vamos ter também uma maior produtividade. Por fim, nesse item, nós pretendemos, através da Secretaria de Agricultura, implantar uma casa de apoio ao homem do campo na cidade. O homem do campo chega na cidade e muitas vezes enfrenta algumas dificuldades. E nós vamos disponibilizar pessoal para ajudar aquele homem do campo. Porque ele é discriminado, sim. Se eu chego de gravata em determinado ambiente, a pessoa me olha com outros olhos. Chega o pobrezinho, o agricultor, aquele que batalha, que traz o pão para a nossa mesa, ele nem sempre é reconhecido. Então nós vamos disponibilizar o pessoal para acompanhar e ajudar o homem do campo nessa hora mais difícil.
Ok, continuamos aqui entrevistando o Roque do Incra. Nós vamos agora passar para o item ação social. E aqui nós desenvolvemos aqui algumas perguntas, juntamente com a nossa comissão aqui, a nossa bancada, que é combate às drogas, exploração de menores, combate à exploração de menores, também sobre cursos profissionalizantes e os benefícios eventuais e também os projetos sociais. Nessa área da ação social, desenvolvimento social do município de Laje, o que é que o candidato a prefeito de Laje, Roque do Incra, tem a oferecer caso seja eleito?
Inicialmente nós temos esse problema muito sério, que é a dependência química, mas eu entendo que essas pessoas são vítimas do sistema. Sem dúvida alguma, são vítimas do sistema. É preciso que o governante, e aí eu assumo o compromisso, disponibilize todo o esforço possível para evitar que um jovem envereda por esse caminho. E para isso nós precisamos trazer para um município os técnicos, dar a mão amiga à família que enfrenta esse problema, oportunizando a recuperação desses jovens e dando também uma oportunidade, não é? Muitas vezes a pessoa envereda no caminho errado porque faltou uma oportunidade. Aqui em Laje tem um jovem, que eu não vou citar o nome, não devo e não posso. Ele cresceu, eu vendo ele pedindo uma oportunidade para ser vigilante, e nunca teve essa oportunidade. Resumindo, algum tempo aí atrás, ele resolveu vestir a camisa do crime. Então ele foi vítima do sistema, porque ele buscou uma oportunidade, e eu sou testemunha. E os nossos governantes não deram essa oportunidade a esse jovem. E como esse, muitos outros ficam frustrados, não tem oportunidade. E aí, como não tem atividade nenhuma, termina o outro lado que eu falo, o lado errado, o lado negro, aí vem, oferece vantagens, facilidades, e termina, nós perdemos os nossos jovens. Isso não vai acontecer no nosso governo, porque nós vamos acompanhar de perto essa situação. Nós pretendemos também utilizar áreas do município através de cadastro para o programa de habitação digna, como também da agricultura. Nós podemos buscar áreas para o plantio de hortas, e aí nós vamos envolvendo todo o nosso povo, de sorte que todos terão uma oportunidade. Isso a gente defende, porque eu sei da dificuldade das pessoas. Eu me recordo, meu pai era militar, e um período ele foi destacado em Feira de Santana. Ficou um mês lá, ou dois meses, não me recordo o tempo, mas nós sofremos muito. E eu trazia aqui da roça de meu tio, Basílio Capistrano, uns fechos de lenha para cá a cidade, e trocava com o Julinho Bagaceira, que morava aqui perto da estação, por produtos de uma horta que ele tinha. E ajudei. Ajudei naquele momento e em outros também, a minha família. E estamos aqui, todos fortes, sadios. Então eu sei o problema do meu povo e quero resolver. E esse item aí também terá um grande destaque no nosso governo, porque tenho certeza da vitória.
Sequenciando aqui a entrevista com o Roque do INCRA, o assunto que é pertinente, hoje não faz parte de uma determinada secretaria, mas ele é pertinente em nosso município, em qualquer local do Brasil, até porque todos nós dependemos dele. Não é uma ligação direta da própria prefeitura, mas mesmo em entidades distintas, ele precisa de uma atenção da prefeitura. É sobre a questão da segurança. E aí eu gostaria de que o Roque também utilizasse do tempo para ele falar sobre a questão de apoio às polícias militar, civil, também o próprio judiciário, os guardas civis, e o que é que tem a planejar em relação à questão do trânsito aqui no município de Laje, Roque.
Registramos lá no plano de governo, junto à Justiça Eleitoral, um item importante, que é a guarda municipal. Vamos registrar, fazer uma guarda e registrar, é preciso registrar a guarda municipal. E vamos equipar com viaturas e motos para que esses guardas possam auxiliar a polícia militar, não é? Na ronda escolar, na patrulha, na zona rural. Vamos buscar mais policiais para o efetivo. Hoje são poucos policiais e são heróis. Por quê? Eles estão assim, não estão munidos, bem equipados, com armas, com tecnologia. Já o marginal, quando ele vem, e a maioria vem de outros lugares, porque em Laje nós temos alguns problemas, mas são pessoas que não tiveram oportunidade, e nós iremos oportunizar para que isso não ocorra. Sim, mas os policiais vão ter que enfrentar quadrilhas, é terrível. Então são heróis, porque são poucos homens. Para um município tem 509 quilômetros quadrados, para dois policiais ou três. Então vamos buscar junto ao governo do estado mais policiais para dar maior segurança aos nossos munícipes. Eu estive pesquisando, e o critério para vir mais policial é observar o tamanho do município e a população. Então, baseado nisso, iremos requerer. E eu sou assim, eu gosto do direito. respeitar o direito do cidadão. Quanto àquelas abordagens, o pessoal fala que rock é isso e aquilo, e vai jogar duro, mas não é jogar duro. Sou a favor do direito, mas também sou contra os abusos. Exemplo, como falei, os policiais são heróis, mas discordo algumas abordagens. Tem que seguir o devido processo legal. O juiz tem que autorizar a busca e a apreensão, fazer tudo dentro da legalidade. Porque lá na frente, eu vou dizer ao meu povo, se a pessoa cometer um deslize, aí eu vou dizer, olha, você violou o direito. Então, se você quer o seu direito, você também tem que cumprir os seus deveres. Então, a nossa gestão, gente, será, com essa visão aí, respeito ao direito do cidadão, em todas as esferas. Não haverá no nosso governo ninguém de mão estendida. Eu não quero ouvir lágrimas e dizer assim, não, eu fui injustiçado. Não, o seu direito será respeitado. Então, o seu direito termina onde o do outro começa. Iremos respeitar o direito e isso, não tenha dúvida disso.
Muito bem, está aí a participação de Roque respondendo as perguntas aqui da bancada. Nós vamos agora liberar o telefone 3662-2080. Pedir a Roque coloque aí o retorno aí para ele poder ouvir, aumentar o volume de acordo com a sua necessidade, para ele estar ouvindo o que a população de Laje tem a perguntar agora nesse exato momento. Também as pessoas mandaram perguntas aqui pelo WhatsApp. E aí nós vamos começar a atender essas perguntas aqui da população de Laje pelo WhatsApp. Bom, Roque, o que você acha sobre candidato que se denominado Saúde 40, que fica falando mal onde foi trabalhar, não ficou, São Miguel de Quiriçá e tal gestão? Portanto, essa é uma pergunta dessa pessoa. Roque, sobre o apoio aos grupos nas eleições passadas, você tinha apoio de várias pessoas que lhe defendia. Hoje só fala mal de você. Está no grupo do 40, o qual o grupo do 12 é mais centrado que o da oposição. Você tem o que a falar isso aí? Sobre essas perguntas aí, Roque, comece logo aí a destrinchando, porque a gente vai começar a atender o telefone, e o pessoal do telefone, eu peço um pouquinho que aguarde a linha de raciocínio de Roque para atender o telefone. O telefone que tocou aqui já está à disposição, o Roque vai responder primeiro essa pergunta e depois atender a do telefone, e aí é necessário que você tenha que aguardar na linha. Ok, Roque, fique à vontade.
Quanto ao apoio de algumas pessoas que hoje não continuam conosco, eu disse aqui em outro programa, o casamento só dá certo e só é bom quando é bom para os dois. Se não é bom para os dois, é melhor separar. Então, essas pessoas que se afastaram por algum motivo, que eu até desconheço, eu gostaria que essas pessoas refletissem, não é? Com muito carinho, porque essas pessoas sabem que eu não errei. No relacionamento, nesse relacionamento, eu tenho convicção, e essas pessoas sabem que eu não errei. Mas serei prefeito, não do grupo do 12, mas de todo o povo de minha cidade e do meu município. Quanto à primeira pergunta sobre o candidato, eu não gostaria de tecer comentários. Está na consciência dessas pessoas e também do nosso povo, que com certeza nosso povo está de olho aberto e sabe diferenciar o joio do trigo.
Ok, vamos ao telefone logo. Alô, bom dia. Alô. Na certa não esperou, já tem a luta aqui do WhatsApp. Vamos aqui.
Bom dia a todos aí, ouvintes da rádio. Queria saber do candidato e futuro prefeito da nossa cidade, se ele tem algum projeto para as pessoas que fazem o movimento táxi através das motos, conhecido como mototáxi aqui na nossa cidade. Queria saber se ele tem algum projeto sobre essas pessoas.
Ok, Roque, fica à vontade aí nessa
Sem resposta. Dúvida alguma, ainda ontem fizemos uma reunião bonita com alguns representantes, não é, dessa classe. Eu entendo que o trabalho que eles fazem hoje no município é de vital importância. Nós pretendemos oferecer o serviço de entrega, o medicamento, na residência das pessoas, não é? Aquelas pessoas cadastradas receberão o medicamento em casa, e pretendemos fazer essa parceria com os mototaxistas, e inclusive eu já convoquei a todos, que a grande maioria já declararam o seu apoio ao 12, a Roque e Dona Mara. Nós iremos, a partir de janeiro, eu não irei pagar para esse serviço, mas já fiz o pacto com eles, nós iremos, eles serão fiscais da administração, iremos criar um grupo no WhatsApp e eles terão uma linha direta com o prefeito. E aí, com certeza, é uma estrada ruim, é um doente que não foi assistido, eles irão comunicar, não é, ao prefeito, uma linha em linha direta, iremos apurar e iremos levar esse serviço. Sem dúvida alguma, faremos uma parceria muito forte, ele tem a parte também remunerada, mas não para fiscalizar, porque eles vão fiscalizar gratuitamente, mas irão prestar esse serviço levando o medicamento para o paciente. Sem dúvida alguma, será um marco importante na administração de Roque e Dona Mara.
Ok, telefone liberado. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Betânia.
Fala de onde, Betânia?
Da rua Leonel Pires.
Pronto, fica à vontade.
Bom dia, Valmir. Bom dia ao candidato a prefeito, Roque. Eu gostaria de saber de Roque é o seguinte: ele que já foi vice-prefeito, já foi vereador, se eu não me engano, acho que por duas vezes, já foi vice-presidente de Câmara, em relação ao adolescente que ele falou, que ele acompanhou o desejo que ele tinha de ser segurança, né? Se eu não me engano, isso. Não teve oportunidade pelos governantes. E o que ele fez, já que ele acompanhou esse adolescente, para ajudar ele em outra situação? Porque ele, como que já foi legislativo, ele poderia ter condições de ajudar esse adolescente em outra situação, já que ele acompanhou e viu o adolescente indo para o mundo do crime.
Ok, está feita aí a pergunta de Dona Betânia. Fica à vontade, Roque.
Estive direto na administração até 1998, quando, por conta de algumas reivindicações não atendidas, rompi com o então prefeito Raimundo Almeida. Daí para cá, eu estive sempre na oposição e, como todos sabem, quem está na oposição, para fazer, nós não temos um mecanismo em mãos para atender algumas situações dessa natureza. Contudo, no nosso dia a dia, sempre tenho socorrido e encaminhado jovens para outros municípios, já que aqui nós não temos, a maioria dos empregos em Laje é da prefeitura. Então, se a porta foi fechada, eu não teria como encaminhar. Agora, em todas as regiões, nós temos pessoas, nós temos jovens que eu ajudei encaminhando para o mercado de trabalho em outro município, principalmente em Santo Antônio de Jesus. E aí eu quero registrar um trabalho bonito, anônimo, que outra pessoa aqui no município faz, que é Jua de Dedé. Faz a mesma coisa, ele prepara o jovem, leva para Santo Antônio e lá esses jovens são abraçados. Quando o vereador, fui relator da lei orgânica, está lá a implantação do transporte intramunicipal, o reconhecimento também e oportunizar esses jovens. Eu já sonhava, eu já vislumbrava isso. Contudo, no campo da droga e da violência, quando o vereador e relator da lei orgânica, não havia naquele momento problemas, situações como essa. Era bem pouco. Esse problema aconteceu, essa eclosão de problemas nessa seara, não é? Das drogas, etc., foram dos últimos 10 anos para cá.
Ok, tem mais um ouvinte aqui. Alô, bom dia.
Oi, é Betânia.
Betânia?
Ei.
A mesma pessoa.
A mesma pessoa.
Ok, repita, Betânia.
Então, eu gostaria de saber também, já que ele disse muito tempo atrás, vamos botar assim de uns 15 anos, 10 anos para cá, porque sempre ele foi candidato a prefeito, sempre foi, sempre assim, na de deputado também, ele sempre participou, sempre ele está no meio político. E qual foi o trabalho social que ele tem feito? Eu nem digo 15 anos, de 10 anos para cá, para ajudar esses adolescentes. Não ele sendo estando no governo, mas sim particular, assim me ajudar alguém em relação a alguma coisa.
Ok, então tá aí. É, repetindo e informando ao ouvinte que nesse caso aí será as perguntas e não um debate. Mas, Roque, fique à vontade.
É, tranquilo. É, quanto ao apoio nas últimas políticas, tem um diferencial muito grande, porque eu apoio o deputado gratuitamente. Na última eleição, eu não fiquei com o deputado nenhum. Talvez tenha sido um motivo de algumas pessoas terem saído do nosso grupo, porque eu havia tido um compromisso muito grande com o Paulo Souto. Não houve o reconhecimento, não é, daquele do acordo firmado. E eu, faltando uma semana para a eleição, o partido determinou que eu conseguisse alguns votos para o deputado Severiano. E em 3 ou 4 dias conseguimos alcançar quase 400 votos. Não recebi um real. Eu não pego dinheiro de deputado para fazer campanha. João Bacelar, apoiei em uma eleição, faleceu. Não tinha no município telefones, não tinha o celular, não tinha. E eu implantei o serviço telefônico no município, em várias regiões. Direto, o deputado ia, ele mesmo fazia. Então eu não pego dinheiro de deputado para fazer campanha. Eu quero dele o quê? O compromisso para Roque do Incre eleito, ele traga projetos para o município. E apoiei uma época aí o Rogério Andrade. Ele sabe, e o pessoal dele sabe, que eu não recebi dinheiro para fazer campanha. Eles mandavam o suporte, eles mesmos faziam a campanha. Eu apenas, eles usavam o meu nome de Roque do Incre. E quanto aos jovens, eu não sendo não estando com cargo, o dia a dia, só Deus sabe, porque tem muitos serviços que a gente presta, e lá o ensinamento da Bíblia diz, dá com a mão para a outra não ver. Então, eu não divulgo nessa seara de dependentes químicos, e são muitos que a gente ajuda. Quanto ao jovem, a oportunidade já volta a dizer, tem vários jovens, mas muitos jovens mesmo, principalmente em Santo Antônio de Jesus, que nós caminhamos e estão brilhando lá. Ex-alunos que nós orientamos, ex-alunos que nós levamos até a porta da faculdade, literalmente, fizeram concurso, foram aprovados e estão cursando. E com certeza voltarão para prestar serviço no nosso município.
Olha, aqui pelo WhatsApp, eu sou João de Peba, agricultura familiar. O que fará Roque sobre a agricultura familiar?
Como falei inicialmente no item da agricultura, iremos abraçar esse projeto na merenda escolar. Além de estimular, através da Secretaria de Agricultura, o acompanhamento técnico para esses agricultores, o acompanhamento na aquisição, na celebração dos créditos, nós iremos também comprar os produtos. E como a lei impõe um percentual, iremos bem além dele, porque, se possível, iremos até os 90% ou mais. Mas vai depender justamente de toda a conjuntura, do que a lei prevê. Mas, com certeza, a merenda escolar terá prioridade. Minha prioridade nessa área é orientar, acompanhar e adquirir os produtos dessas pessoas.
Mais um aqui do WhatsApp. Hoje o município já compra 30% da agricultura familiar. Você pretende ampliar a compra desse gênero? Como? Se tem limites de porcentagem para a compra? Candidato, por que você não aparece nas ruas e só vem de 4 em 4 anos, umas vezes que os problemas sociais são todos os dias? Essa mesma pessoa fez essas duas perguntas aí, ó.
A lei impõe que não pode ser comprado menos que 30%. E eu já falei, já respondi a pergunta anterior.
No interior.
Bem, quanto a não comparecer, eu vou passar para vocês, os ouvintes, o meu dia a dia. Eu estou cursando direito, concluo em breve, no início do próximo ano, e eu tive que pedir um horário especial, né, nesses últimos cinco anos, ao Tribunal de Justiça. Então, eu tenho que cumprir minha carga horária, como você, ouvinte, que está me perguntando, tem suas atividades, tem suas responsabilidades. Eu chego 7 horas no fórum. Eu tenho que estar lá 7 horas. Aí eu inicio as atividades, saio às 13 horas, já, às vezes nem almoço, vou direto para o auditório, curso a faculdade, volto, às 18 horas em ponto, pode ver ali que eu estou lá na padaria. E à noite eu tenho 20 horas aí no SEJA, eu leciono. Aí saio cerca assim das 10h20, por aí. Quando eu retorno, aí eu fico à madrugada, 2, 3 horas da manhã estudando. Esse é o meu dia a dia. Então, sobra o... Aí você vai dizer, sobra o sábado e o domingo. O sábado, quem estuda sabe, tem sábados letivos. Aí eu tenho que cumprir. E no domingo, eu gosto do baba, estou na zona rural pegando baba. Mas, mesmo assim, o povo de lá tem me procurado, dentro do possível, no que eu posso ajudar, tenho ajudado.
Ok, telefone. Alô, bom dia.
Bom dia, Rock.
Quem fala?
Quero parabenizar por a grande campanha que você está fazendo, a campanha limpa.
Quem faz? Né? Quem fala?
É Ricardo. Uma campanha limpa, né, que você está fazendo e com isso está ganhando muitos adeptos. Outra coisa, queria saber sobre o esporte que, é que você tem a dizer aqui no nosso município.
Pode ficar à vontade, Rock. Que inclusive o tempo já se esgotou aqui. Essa foi a última pergunta aqui dos ouvintes, para a gente liberar mais 5 minutos para o Rock fazer as suas considerações finais.
O esporte, o estádio mesmo, todos são testemunha disso, ficou fechado por muito tempo. Então nós pretendemos, não só o estádio, como os campos de futebol, eu falei recuperação, pretendemos disponibilizar também pessoal para dar uma ênfase ao nosso esporte, ao nosso lazer. E daí os torneios rurais, o campeonato, pretendemos implantar o campeonato rural intermunicipal para fazer um intercâmbio com essas pessoas. Com isso, além de fortalecer os laços de amizade com os municípios circunvizinhos, também da zona rural falando, nós iremos movimentar a economia. Além de oferecer o lazer, vamos movimentar a economia nas comunidades.
Olha, tem muitas perguntas aqui que já foram respondidas no decorrer da programação, ok? Então, portanto, nós, né, não enviamos. Mas só um aqui que não foi tratado sobre esse assunto é sobre quais os projetos de melhorias quanto ao tratamento do TFD, que até então estão dando prioridade para quem tem câncer e hemodiálise. Será que só vem verba para esses dois tratamentos? Dona Edilma, não precisa nem citar o nome, mas Dona Edilma, a Dilma falou aqui. Ok,
como eu falei inicialmente no item de saúde, quando eu falo em reabrir centro cirúrgico, equipar o hospital, é porque eu quero uma saúde de qualidade. E aí, com certeza, é um item que tem que ser abraçado. Quem for o meu secretário de saúde, eu vou exigir a prestação de todos esses serviços. Inclusive, tem um candidato a vereador nosso que tem um grande sonho, que é a instalação do mamógrafo para atender o nosso povo. Então, na medida do possível, nós vamos atender, dando prioridade justamente a essas situações. E porque nós temos família, nós somos humanos, nós sabemos que a enfermidade não vem só para o outro, pode também estar bem próximo de nós.
Muito bem, respondendo a pergunta aí dos ouvintes, o tempo já realmente se esgotou, e aí agora nós temos 5 minutos para que Rock possa fazer os seus agradecimentos, solicitar inclusive o apoio da própria comunidade e falar alguma coisa que não foi indagado, mas que está no pensamento dele, que ele queira passar para a sociedade. Rock, fica à vontade aí.
Antes de fazer os nossos agradecimentos, eu estou aqui com uma relação de convênios do estado e município, e eu não consigo entender alguns convênios firmados com o município e que os valores recebidos foram assim poucos. Há exemplo, eu tenho aqui convênios, está aí no site da Transparência, tem um de 195 mil, outro de 585 mil, outro de 295 mil, 592 mil, 682 mil, 394 mil, 295 em reforma e modernização, construção de rede e drenagem, etc, etc. Então eu não entendi, eu vi lá no site, eu não entendi. E pretendo fazer um documento pedindo à Câmara de Vereadores atuais, que é a obrigação do vereador fiscalizar, o que eles também têm a falar a respeito disso. No mais, eu quero agradecer penhoradamente ao nosso povo pela oportunidade que certamente dará a Rock do Incra para trabalhar junto, fazer uma administração participativa junto da comunidade, junto do nosso povo. Quero agradecer a todos os mototaxistas, aos lavradores, esse homem do campo, sofredor, a dona de casa, que todos os dias ficam atentos, preocupados, ligam o rádio para ver a notícia política, nos últimos dias principalmente. Todos estão preocupados nesse processo. Observe o perfil de cada candidato, analise e eu peço, venho humildemente pedir o seu voto. Se no exercício da minha função lá, como tabelião, que tenho que obedecer à risca a lei, magoei alguém, alguém saiu insatisfeito porque eu não podia servir daquela maneira que a pessoa pensava em ser atendido, peço humildemente desculpas, perdão, porque não foi a minha intenção, foi a minha obrigação em cumprir o que a lei determina ali. Porque ali nós estamos assim, submisso a um provimento que obriga o servidor público, especialmente do Tribunal de Justiça, seguir aquele padrão. Porque hoje, qualquer deslize, alguém pode ligar para a ouvidoria e o corregedor manda apurar imediatamente através de processo administrativo. Ora, se eu tenho 35 anos de serviço, a minha preocupação, nessa altura do campeonato, não responder processo administrativo, porque eu quero me aposentar, quero continuar no meio da minha sociedade, participando dos eventos, comungando com o meu povo. Então, se houve algum assim, desentendimento, venho humildemente pedir desculpas e pedir a você, nessa oportunidade, que me dê essa oportunidade. Você só sabe se a laranja é doce ou amarga se você chupar a laranja. Então me dê essa oportunidade, porque eu costumo dizer, olha, eu tenho vergonha na cara e não vou decepcionar meus amigos. Então, agradeço ao Almir pela oportunidade, parabenizo o juiz eleitoral por ter permitido essa oportunidade, e é isso aí, meus caros ouvintes. Como eu costumo dizer, avante e que Deus nos dê sabedoria.
Muito bem, está aí a entrevista com o Rock do Incra. Hoje, nós entrevistamos ontem o candidato Emiran, amanhã será a vez do candidato Binho e depois de amanhã a vez do candidato Valdir do Gás. Assim autorizado pelo juiz eleitoral, doutor Rodrigo Rissato, qual a gente deixa um forte abraço, assim como também o promotor eleitoral, doutor Marcelo. Então, um abraço a todos. Finaliza-se por aqui o programa Em Foco Geral de hoje. Lembrando que esta entrevista, como a de Emiran, já está em nosso site para você ouvir a hora que você quiser. Daqui a pouquinho também essa entrevista entrará em nosso site para você ouvir ela por completo a hora que você quiser. É só acessar www.lider87fm.com.br. Entregue o teu caminho a Jesus, confia nele e no mais ele fará.
Sejam bem-vindos a ZYS685, Rádio Líder. Rádio Líder 87,9 FM, 24 horas no ar para Laje Região. Localizado no loteamento Santana, Laje, Bahia. Líder, Líder 87 FM, a sintonia do seu coração.